Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 3 septembre, émission qui est une rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, aujourd'hui, on va aller au théâtre avec la pièce Jardin Nocturne, si vous voulez, parce que la pièce est en français. Il s'agit d'un texte qui est basé sur des poèmes de Florbert Spank. On ira au cinéma également. Dans la mesure où il y a deux films, un film qui est encore en train d'être tourné, Au-delà du silence, un documentaire du réalisateur Christophe Fonseca. Il y a beaucoup de Louis dans ce film. Et après, on ira en Angleterre avec le réalisateur Marco Martins autour du film An Autumn I Greet Your Mouth. Ça se passe dans une petite localité anglaise. Eh bien, il va sortir sur les écrans en France le 6. On va pas oublier également le Portugal, dans la mesure il y a toute une lutte au nord du Portugal et pas seulement contre les mines de lithium. De ça, on parlera avec la maire de Montalegre, c'est tout en haut, sans oublier la communauté portugaise et l'extrême droite en Allemagne. Mais ça sera un peu plus tard. Odette Branco, Guy Calis, bonjour avant tout et merci d'être avec nous dans le studio.
Bonjour et merci à Radio Alpha de nous recevoir.
Odette.
Bonjour, merci.
Aussi. Alors, par un mot, ça, c'est au sujet, comme je disais tout à l'heure, de la pièce Jardin Nocturne, qu'on pourra voir tous les jeudis à partir du 7 septembre et jusqu'au 26 octobre au Théâtre Clavel, 3 rue Clavel à Paris, 19e. Mais enfin, qui nous invite à aller au théâtre, c'est Brahms. Brahms. Musique de Brahms, mais il y a également la musique de Bartok. Pourquoi de ces choix? On parle avec Guy Calis tout à l'heure. Alors, Odette Branco, ça va être la 4e version de cette pièce, mine de rien, depuis 2016.
Oui.
Oui, ben oui, mais enfin...
donc, au théâtre, c'est tout à fait normal que voilà, ça évolue comme ça. J'ai connu Guy vers 2017, non?
Oui, 2017.
Ouais. Avant, c'était, disons, j'ai commencé par des lectures. Quand on parle, ça a commencé en 2016, c'était plutôt des lectures. On a été au club des poètes. Voilà, c'était faire connaître le projet. Et c'est au fur et à mesure, c'était un peu expérimental.
Mmh. D'ailleurs, ouais. Avant le projet, je ne sais pas si... ça correspond à la réalité ou pas, il y a eu un livre. Alors, le livre, c'est pas des poèmes de Florbert Lespin, que c'est basé sur sa vie. Qu'est-ce que c'est exactement, le thème de la pièce? Je veux dire par là qu'il y a eu un livre au départ. Après, il y a eu le projet de faire une pièce de théâtre. Oui. Donc, le livre et même la pièce de théâtre, bon, je peux parler du synopsis, oui. Mais enfin, c'est basé sur les écrits de Florbert Lespin.
Pas forcément ça. J'ai pris ces poèmes, c'était tout à fait normal. Après, tout ce qui est, c'est moi qui a créé, je me suis inspirée de sa vie. J'ai lu, j'ai fait des recherches et tout ça. J'ai vu le film Vincent Alvesois et d'autres choses qui ont été faites. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de son travail pour inspirer et comprendre qui était Florbert.
Oui, parce qu'effectivement, Berle, dans la pièce, j'ai bien compris, sont les derniers instants de sa vie. Oui. C'est sa pensée, son ressentiment, parce qu'il faut dire qu'elle s'est suicidée en 1930, mine de rien.
À 36 ans, oui.
Donc, Florbert Lespin, que justement, bon, je ne vais pas demander à Guy, mais je vais demander à Odette Brink, est poétesse. Il faut dire que 1930, donc la place des femmes au niveau de la culture, la littérature, c'était pas évident.
On parlait de ça à l'instant, et même d'une réunion qu'on a fait vidéo pour préparer la table ronde, parce qu'on parle très souvent, c'est un peu réducteur, je me suis fait reprocher, on me dit, Tout le monde disait, non, Flaubert, c'est une poétesse mineure à Portugal. Il y a Nathalie Correia, il y a Sophia de Melbrenne. Je trouve ça quand même injuste, parce que je pense qu'elle était plutôt victime de son époque. D'abord, les femmes n'avaient pas sa place dans les cercles littéraires. Quoi d'autre, c'était une femme quand même qu'elle a dû, avec la dépression, son vécu, c'était compliqué tout ça, mais ça n'empêchait pas que c'était une personne qui a affronté, comment dire, les préjugés de son époque en allant au sens inverse. Voilà, c'était en avance pour son temps.
Mais on a dit aussi que sa poésie était marquée justement par... parce qu'elle était, bon, je ne dis pas noire, mais enfin justement sa détresse, sa...
Parce oui, c'était comme mon journal intime, c'est sûr qu'elle racontait des choses, mais ça n'empêche pas que même 80 ans après, comment dire, qu'elle n'est plus là, ça fait toujours écho. Je pense que tout le monde, que ce soit homme ou femme, quand on parle souvent des femmes, un jour quelqu'un m'a dit, on a tous un peu de Flaubert là en nous, mais même les hommes qui ont pu, qui j'ai pu parler, qui sont intéressés au projet, ça touche tout le monde.
Alors justement, je pense que ça a touché Guy Callis.
Oui.
Alors Guy, justement, le pourquoi déjà de vouloir reprendre cette pièce, qu'est-ce qui vous touche justement dans le texte? Parce que derrière les textes, il y a Flaubert le Schmank.
Alors effectivement, c'est un texte très fort qui m'a touché dès la première minute quand j'ai rencontré Odette il y a 4 ans. Et deuxièmement, c'est un texte très atypique, car il y a très peu de pièces de théâtre sous forme de poésie. Alors on connaît tous les pièces classiques de Racine, de Corneille, ou même dans le théâtre grec classique, on connaît Sophocle ou Eschyle. Mais à l'heure actuelle, dans l'époque moderne, il y a très peu d'auteurs de théâtre qui écrivent en vers. Et donc pour moi, c'était un véritable challenge de pouvoir monter une pièce écrite par une autrice contemporaine en vers.
En vers. Alors, pièce théâtre, un trois temps. Bon, je connais le texte, hein, j'ai vu les trois versions déjà de la pièce. Alors comment faire pour diviser ces poèmes, ces textes en trois actes, trois temps?
Bon, en fait,
il y a une logique chronologique. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, en fait, c'est un découpage chronologique qui est tout à fait logique, puisqu'au début de la pièce, on découvre Flaubert. On commence à voir qui elle est, avec les ombres du passé qui la hantent, c'est-à-dire la jeune fille qu'elle était. Son frère qui est mort dans un accident d'avion et qui se matérialise.
Au bord du Tage à Lisbonne, oui.
Voilà, et donc son frère se matérialise sur scène. On fait connaissance aussi avec l'amant de Flaubert, qui dans la pièce s'appelle l'idéal. Et on fait connaissance aussi avec un cinquième personnage, et qui est la pensée de Flaubert, puisque dans le texte, on a des passages entiers qui sont consacrés à la pensée de Flaubert. Donc c'est en soi un cinquième personnage. Et donc un des enjeux, c'était de pouvoir représenter sur scène cette pensée de manière différente du personnage principal qui est Flaubert.
Alors, rappelons que Flaubert Schmank est décédé en 1930. Alors aujourd'hui, et ma question c'est directe, est-ce que la thématique a quelque chose, ça nous touche aujourd'hui, ça y a une, c'est quelque chose qu'on est confronté encore aujourd'hui, parce qu'il y a déjà sa relation à son frère, un petit peu ambigu, faut le dire, etc., etc. Sa relation envers les hommes, avec les hommes, est-ce que finalement la thématique est quelque chose qui peut rejoindre notre vie d'aujourd'hui?
Absolument, parce qu'on a aussi la difficulté de pouvoir être reconnu aux yeux du grand public et des critiques dès lors qu'on est une femme. Et ça, même aujourd'hui, même si c'est atténué, même aujourd'hui, on s'aperçoit que les artistes qui font la une des journaux sont bien souvent des hommes, et que très souvent, quel que soit le domaine artistique, il est plus difficile pour une femme d'arriver à la notoriété. Et dans le passé, on a vu des artistes femmes, je pense à des musiciennes par exemple, qui prenaient un pseudonyme masculin pour éviter justement de se retrouver reléguées dans l'obscurité artistique.
Et d'ailleurs, Odette, j'ai l'impression que vous avez eu difficultés aussi, déjà pour publier le livre, et deuxièmement, pour, bon, ça a été des lectures poétiques, mais enfin, ça a été vraiment le parcours du combattant, hein, pour le faire.
Ouais. Très, très dur.
Ouais.
Ouais.
Mais comment explique ça? Parce que c'est Florent Chopin qui n'est pas connu, c'est parce qu'on n'est pas dans le réseau, c'est compliqué, hein.
Là, c'est un sujet tellement
vaste.
Vaste. Déjà, d'abord, l'art, la plupart d'entre nous, on est obligé, on ne vit pas de ça. Voilà. Après, on est aussi épuisé, on finit pour faire quelque chose d'autre. Et on est épuisé pour accorder du temps à l'art.
Oui, c'est parce qu'on ne gagne pas ailleurs.
C'est le serpent qui se mord la queue. Mmh. Résultat, il y a des moments que les gens ne comprennent pas pourquoi, comme on a parlé à l'instant, pourquoi on est en retard, comme tu disais même, qu'on est poussé en permanence. Après, je ne parlerai pas pour les hommes, j'ai dit, moi, en tant que ma condition de femme, notre famille, tout ça, on veut accorder du temps, on a là une famille, on a finalement, on est comme un chef d'entreprise, mais qui gère plusieurs entreprises à la fois, et qui sait pas.
Voilà. Mais en fait, il faut rajouter, parce qu'en tant qu'il y a le temps des sirènes, un premier travail à vous, littéraire. Vous écrivez aussi des histoires pour le.
Ah oui, je viens de finir un projet pour les petits, oui.
Les petits, les théâtres pour les petits.
Mais moi, je ne sais pas comment j'ai réussi. Parfois, je me dis, j'ai dû avoir un double aussi, comme Florent Chopin, qui m'a permis, voilà, de.
D'avancer.
Après, il y a la passion pour ça. Il faut surtout avant tout. C'est-à-dire une sorte de...
Il faut
être s'accrocher.
S'accrocher.
Alors, c'est un métier de passion.
Ouais. Alors, Guy, justement, bon, le théâtre Clavel, bon, je ne dis pas que ça a été clair, mais enfin, bon, il faut qu'on vende le théâtre aussi. Un théâtre aujourd'hui, pour présenter une pièce, bon, c'est une fois par semaine, d'accord. Mais enfin, bon, donc, il faut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il faut démontrer un programmateur d'un théâtre? Voilà, mon travail, il tient debout. Ce n'est pas évident non plus.
Non. Comme vous le disiez, effectivement, c'est une fois par semaine, le jeudi soir à 19h30, du 7 septembre au 26 octobre. Et donc, il faut intéresser d'abord les directeurs de théâtre et ensuite le public. Et pour susciter cet intérêt, donc on joue premièrement sur le texte lui-même et la vie de Flore Bellaiche-Panca. Et ensuite, sur... la qualité scénographique de la pièce, c'est-à-dire que on a la comédienne principale qui est une chorégraphe de danse classique,
Carole Ourso,
qui a donc créé des danses pour la pièce. Et il y a également de la musique, vous l'avez dit, il y a du Brahms, il y a du Bartok.
Et c'est vrai qu'il va avoir un fado.
Alors, il y aura deux extraits de chansons. C'est pas une comédie musicale, hein, je vous rassure. Mm-hmm. Mais il y aura deux extraits de chansons qui seront en portugais. Un extrait de chanson en italien et un extrait de chanson en catalan. De manière à pouvoir illustrer et soutenir le propos du texte. Puisque le but au théâtre, c'est d'arriver à transformer un texte écrit en quelque chose de visuel et de sonore.
Mais qu'en même temps, on soit attentif au texte.
Et qu'on soit attentif au texte et que tout l'aspect visuel et sonore soit en harmonie avec le texte lui-même.
Mmh. Alors... Parlons justement, on a commencé par Carole Ourso, qui fait également la chorégraphie. Il y a Christophe Dassy, Sophie Cellier et Marco Guzon.
Oui.
Donc, par rapport aux anciennes représentations, bon, il y en a au moins deux, aussi Gil Calis, donc le metteur en scène qui est là. Mais enfin, donc, les acteurs qui vont participer dans cette pièce, vous les avez mobilisés comment?
Ah ben...
Sensibilisés.
Tout simplement, on les a recrutés par annonce ou par relation. Mmh. Et on n'a pas pu reprendre ceux qui avaient participé à la création de l'année 2020 parce qu'ils ont tous vogué vers d'autres cieux. Certains ont déménagé en province, d'autres ont trouvé d'autres engagements. Et donc, on a remonté une troupe avec quatre nouveaux acteurs.
Voilà. Bon, donc, le metteur en scène, c'est toujours le même. Guy Callis, l'autrice, exactement la même. Je veux parler d'Odette Brink. Alors, entre-temps, dans le cadre du cercle des rencontres de la bibliothèque Gulbenkian, il va y avoir une conférence, ou une table ronde plutôt, au sujet de cette pièce qui va avoir lieu le 6 septembre à la Fondation Gulbenkian, plus concrètement 54 au boulevard Raspail à Paris 6e. Ce sera 18h. Alors, la modération sera faite par Chantal de Silva et Nathalie de Oliver. Nathalie, bonjour.
Bonjour, bon
dia. Alors, bon Nathalie, dia. Merci d'être
bonjour.
Avec nous. Alors, vous allez modérer la pièce, mais une petite question personnelle. Paul Berlochpinck, pour vous, c'est qui?
Ah. C'est une femme extraordinaire qui a vécu en son temps et parfois contre son temps. Elle a, dans son ressenti, dans son expérience de la vie humaine et d'une flopée de sentiments humains, elle a su les transmettre. Elle a su, par sa prose, laisser encore aujourd'hui quelque chose qui touche... qui touche de façon universelle, voilà, par le sentiment de l'amour, par celui de l'absence, par le sentiment fraternel, puisqu'elle a eu une relation extraordinaire avec son frère jusqu'à ce qu'il décède tragiquement. Et elle a, voilà, par sa poésie qui était pour l'époque qui correspondait quand même à ce 19e néoclassique avec la forme du quatrain, elle laisse aujourd'hui un tel écho quand on la lit et qu'on la connaît, on apprend à la connaître, quelque chose qui est encore très très vivant, des profondeurs, des abîmes de notre intérieur, du désarroi, de l'absence, et puis une façon d'avoir affronté évidemment le vide. Mmh. Aussi, la perte des êtres chers. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est est-ce que la naissance est un destin ? Parce que sa naissance, et c'est pas seulement elle, mais tellement d'autres, qu'est-ce qu'elle dit voilà, du destin, de son destin à elle, mais d'une autre ? Et je suis très touchée de pouvoir, on est en train de préparer cette modération avec Chantal da Silva, mais de pouvoir participer à ce projet auquel je souhaite un succès qu'il mérite, c'est-à-dire immense.
Mmh. Alors, Nathalie d'Oliver, on parlait tout à l'heure ici dans le studio que Flaubert, le Spinck, n'a pas été reconnu à son époque comme poétesse, comme quelqu'un qui avait fait un travail de valeur. Bon, est-ce que c'était parce que c'était une femme, tout simplement, c'est vrai, c'est suicidé en 1930, mais avec du recul, vous avez été récemment élu député, donc même aujourd'hui, au sein des politiques, ou en faisant politique en étant député, est-ce que les femmes doivent s'affirmer davantage que les hommes, parce que on dirait parfois qu'elles ne sont pas légitimes, entre guillemets?
Alors ça, c'est une histoire qui continue depuis des siècles. Ça fait des siècles que les femmes, lorsqu'elles démontrent une originalité, parce que ça peut être d'ailleurs physiquement, ça peut être la voix, ça peut être l'expression artistique notamment, mais voilà, être une vraie écrivaine et poétesse ou être peintre. C'était pas possible hein, ou si cette expression s'est affirmée évidemment parce que le talent était là, c'est toujours aujourd'hui pour moi, même si évidemment on doit reconnaître des progrès sur la condition féminine, elle a été une grande féministe de son temps, elle me fait penser à d'autres, je pense à Frida Kahlo, je pense à d'autres figures femmes qui ont évidemment créé, laissé nous ont laissé à l'humanité voilà des traces de leur profonde humanité. Mais oui, être femme politique encore aujourd'hui au XXIe siècle, même si on a le droit, même si des textes sont en vigueur pour dire que tout ça est absolument naturel, dans les faits, d'exprimer une originalité, d'ailleurs, c'est pas, d'être femme, ça ne devrait pas être ni exceptionnel ni original quand on est en politique, mais ma propre expérience, enfin en tout cas celle de Flaubert Le Chepin, que me parle énormément, il fait énormément écho, comme à celle d'autres femmes, qui a interrogé son temps aussi, et j'ai eu par le passé évidemment des épisodes qui m'ont refusé, certains hommes et l'époque encore, le fait d'affirmer ma capacité politique. Donc ces poèmes que j'ai eu voilà la chance de pouvoir relire grâce à l'avènement de cette pièce, cette création, et c'est voilà, je suis très reconnaissante à l'autrice, à Odette Blanc, qui nous a déjà donné l'occasion voilà de à la fois ce qu'a su avec énormément de talent Flaubert Rochefort faire, c'est des introspections, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de soi-même, dans l'intime, ce qu'il y a de plus humain, et de pouvoir évidemment faire écho à tous les autres intérieurs et à toutes les autres intimités. Et c'est ça, c'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire qui est universel. Et heureusement, voilà, on a eu Flaubert Le Chepin, qu'on a cette pièce de théâtre aujourd'hui qui nous rappelle à aller la connaître si on ne connaît pas évidemment ses poèmes et son histoire, voilà, parce que ça appartient à notre siècle et finalement ça a des résonances encore sur ce 21e siècle qui n'a pas tout résolu, dans notre vie encore, qui n'a pas tout résolu sur le sentiment amoureux, sur le couple, sur la réciprocité du sentiment amoureux, sur la condition d'une femme qui peut être amoureuse, vivre une intimité et une relation avec un homme, ou d'ailleurs peu importe, mais une femme, mais qu'elle puisse vivre de manière épanouie cette relation sans renoncer à son talent, à ce qu'elle a à donner aux autres, et voilà, à pouvoir être, à exprimer un talent, à exprimer une force, à exprimer une originalité sans être remise en cause par un compagnon aimé ou par d'autres personnes de la société dans laquelle elle vit et qu'elle fréquente.
Nathalie.
Et c'est toujours le cas. Je pense que c'est toujours le cas. Je pense que les femmes, Odette Blanc, je lui poserai peut-être la question là mercredi soir, mais bon, voilà, les épisodes ne manquent pas pour remettre en question, je pense, encore aujourd'hui, sans arrêt, la créativité féminine. Et Flaubert Le Chepin, qu'elle nous rappelle qu'on ne doit surtout pas fuir à son talent et à sa capacité dans divers domaines quand on a la conviction qu'on a des choses à donner.
Nathalie Dorlivre, merci, mais j'ai l'impression que Guy Callis, le metteur en scène, a quelque chose à rajouter.
Oui, personnellement, le parcours de Flaubert Le Chepin me fait penser à celui de Camille Claudel, qui, elle aussi, a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître à son époque en tant qu'artiste, et qui a également eu des heures et des malheurs dans sa vie privée.
Voilà, j'ai l'impression, Nathalie, on a commencé la table ronde, mais que même on donne rendez-vous le 6 septembre à partir de 18h à la bibliothèque Gulbenkian, qui se trouve au 54 boulevard Raspail, Paris 6e. Merci Nathalie, et on se donne rendez-vous.
Venez nombreux, merci. Venez nombreuses et nombreux. Venez
merci.
Tous. Merci, à mercredi.
Merci.
Au merci, au revoir.
Alors, Odette, Guy, donc, le prochain rendez-vous, ça va être le jour d'après, à savoir le jeudi 7 septembre. Donc, au théâtre Clavel, 3 rue Clavel, et ça sera tous les jeudis jusqu'au 26 octobre, 19h30, tout est prêt, ou vous avez encore...
Tout est prêt, on a fait le filage technique hier, c'est-à-dire qu'on a réglé les lumières, on a réglé le son, les éclairages, donc tout est prêt, il ne manque plus que les spectateurs.
Spectateur. Alors, j'ai l'impression qu'on peut réserver les places, Billets Réduc.
Oui, le plus simple, c'est sur Billets Réduc, et ça vous permet de payer moins cher l'entrée, et vous pouvez avoir votre billet de théâtre directement sur votre portable ou l'imprimer à partir de votre ordinateur.
Tout passe par les portables. Bon, heureusement que... Bref, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Odette Blanc, bon, ça va être un nouveau défi. Hein. J'ai l'impression qu'Odette Blanc, le jeudi 7 septembre, elle va se dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va donner? Est-ce que ça travaille dans votre tête déjà?
Je lui fais confiance parce qu'on s'était arrêté avec la troupe avant le confinement, c'est ça, qui a interrompu
oui.
notre.
La dernière fois, il y a 2-3 ans, on avait prévu 8 dates au théâtre du Gouvernail cette fois-ci. Et malheureusement, on a dû s'arrêter au bout de 4 dates à cause du confinement et là, on n'avait vraiment pas le choix.
Voilà. Mais ouais. Là, on repart pour des bons, je l'espère. Et quoi d'autre? Je pense, j'ai pas beaucoup assisté cette fois à sa mise en scène. J'y étais qu'une ou deux fois, c'est ça?
Oui.
Mais bon, j'ai absolument confiance.
Pas bon, alors, comment dirais-je? Je dis N, 4 petits points.
On prend,
d'accord. Alors, toute dernière question, parce que j'ai devant moi, j'ai entre les mains. Jardin nocturne, pièce de théâtre en 3 temps, une publication. Est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce que finalement les gens qui vont assister à la pièce pourront l'acheter ou pas?
Là, pour l'instant, on le vendra sur place lors des représentations D'accord. ou des signatures. Après, peut-être, c'est forcément. Moi, je mettrai en librairie à Paris.
Alors, j'ai vu que le premier tirage c'était 100 exemplaires.
Oui.
Je dis premier, il peut en avoir un deuxième, troisième.
Oui, bien sûr.
Bon, d'accord.
Ça se vend toujours, mais on ne veut pas trop, jamais trop. Voilà. Lors des représentations, normalement, je vends, il n'y a pas de souci.
Bon, sinon sur les réseaux sociaux, soit Stella Félix.
Oui, même sur les réseaux, il y a des gens qui parfois me passent commande, voilà.
Voilà. Merci Guy, merci Odette. Et donc, bon vent pour ce nouveau voyage de Frangouin.
Merci à vous, on apprécie énormément votre soutien et on vous attend très nombreux à la première et aux représentations suivantes.
Donc jeudi prochain au théâtre Clavel, 3 rue Clavel et Paris 19e. Et nous, on revient dans quelques instants. Direct passage à niveau ce dimanche 3 septembre, émission avec diffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Au-delà du silence, un film de Christophe Fonseca. Christophe Fonseca, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci à vous.
Alors Christophe Fonseca, bon, ça faisait un bon bout de temps que vous veniez pas ici à Radio Alpha, parce qu'on a parlé d'un certain nombre de films, hein. Bon, je vais pas les nommer tous, mais enfin, entre autres, Amadeo Sousa Cardoso, ça accompagnait une grande expo, ce peintre portugais au Grand Palais, mais là, on va parler d'un silence, je vais m'expliquer tout à l'heure, et Christophe, il nous voit une fois qu'il aurait entendu ma question, on va le comprendre. Mais déjà, bon, pas de silence, on va siffler un peu. C'était la bande-annonce du film Le Salt. Alors, Christophe Fonseca, justement, après Le Salt, tout était programmé au plus ou moins que des milliers de Portugais passaient la frontière, les frontières. Et ils arrivaient, je ne dis pas débarquer, mais presque au bidonville de Champigny-sur-Marne. Donc, c'était toute une époque. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous trottait à la tête depuis des années et des années. Pourquoi?
Parce que j'ai une grande partie de ma famille est passée par le bidonville de Champigny. Mmh. Et j'ai grandi en écoutant ces histoires. D'abord enfant, caché sous la table, mes oncles, les amis de mes parents racontaient ces histoires et ça m'a toujours beaucoup intrigué. Ces hommes et ces femmes qui ont traversé les frontières, qui sont arrivés dans des bidonvilles, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Donc je ne trouvais aucune trace, que ce soit dans les livres, dans les médias. Et j'ai même cru à un moment donné que tout ça, c'était des légendes. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas une légende, c'était une réalité. Donc ces gens, ces hommes et ces femmes sont devenus mes héros. Ce sont mes héros d'enfance.
Alors, c'est vrai que depuis 20 ans, vous ramassez des témoignages, des objets, etc., etc. Parce que dans l'histoire du film, l'idée du film, ça trottait dans la tête depuis combien de temps?
L'enfance.
Depuis l'enfance, mais on peut même dire que si vous êtes devenu cinéaste, c'était pour faire ce film. Ça correspond à une réalité, ça?
Je me pose la question. En tout cas, la première fois que j'ai parlé de faire un film, c'était sur ce sujet-là.
Alors, le sujet, il y a quelque chose de très intéressant, et d'ailleurs, ce que j'avais mis sur les réseaux sociaux, c'était justement une enquête qui a été initiée il y a 20 ans en arrière avec des témoignages et des archives personnelles pour raconter l'histoire du bidonville de Champigny et de ses habitants. Parce que souvent, on parle du bidonville de Champigny, on dit qu'il y a des milliers de Portugais, les conditions qui étaient épouvantables, bien entendu, vivaient dans la boue. Des petits témoignages, mais on dirait que le vécu des gens. Parce que les gens, bon, ils vivaient, il faisait froid, il y avait de la neige, il y avait des enfants, des bébés, etc., etc. On dirait que les témoignages des gens, mais dans la vie de tous les jours, ça manquait. C'est ça que vous essayez de faire, et vous êtes en train de le faire, quoi.
Pour moi, ce qui était important, c'est de faire raconter cette histoire par ceux qui l'ont vécue. C'était de donner la parole à ceux qui ont vécu cette histoire. Et donc, du coup, pendant toutes ces années, j'ai recueilli des témoignages. En ce moment, on est en train de tourner beaucoup d'interviews d'hommes et de femmes. J'insiste sur le côté femmes parce que
Il y a très peu de témoignages de femmes. Ouais.
Et d'ailleurs, pour ce film, là où un film normal, on a besoin de quelques interviews, mais pas autant. Sur ce film, je fais énormément d'interviews parce que j'essaie aussi de créer une sorte de fond de mémoire pour que les générations suivantes puissent écouter ceux qui l'ont vécu, même une fois qu'ils seront partis.
À propos du film, tout ça a été arrêté aussi en 2019 à cause du Covid.
Exactement. C'était une période un peu difficile qui a arrêté le projet. Au-delà de ça, c'est aussi une période où on a vu certains des personnages, des gens importants de ce film partir. Mais on reprend grâce à plein de personnes importantes qui ont pu donner un coup de main à ce film.
Alors le film, il faudra qu'on attende un petit peu hein, parce que les tournages continuent, mais. Vous avez un vécu, donc on vous a raconté des histoires, vous avez entendu des choses et tout et tout. Est-ce que vous avez été surpris et par quoi, justement, dans les témoignages que vous avez pu obtenir jusqu'à maintenant?
Surpris, non, parce que c'est une histoire que je connais depuis longtemps. Et donc le travail sur le film, c'est plus comme un travail d'archéologie de la mémoire. C'est comment raviver cette mémoire, comment faire raconter les choses positives comme les choses plus négatives, et il y en a beaucoup. Et donc c'est ça, c'est utiliser, trouver des situations qui vont permettre de raviver la mémoire de ceux qui l'ont vécu.
Alors, on sait qu'en France, il y a une grande lacune, c'est une étude sociologique de la communauté portugaise. Il y a plein d'études, hein, mais ça reste à faire tout ça, parce que est-ce que votre film va apporter un petit peu l'eau au moulin?
J'espère qu'il y aura, enfin, ce sera une sorte de contribution. C'est pas la volonté du film. Encore une fois, le film, c'est pas ni un film historique, ni un film. C'est un film qui donne juste la parole à ceux qui l'ont vécu. C'est le titre du film, c'est Au-delà du silence, justement parce que beaucoup de ces personnes sont restées longtemps dans le silence. D'ailleurs, le film a tardé également parce que j'ai toujours respecté ce moment. Il a toujours été question de faire ce film, mais pendant longtemps, les gens n'avaient pas envie d'en parler, en tout cas publiquement. Alors, il y a eu des initiatives et des événements qui ont permis aussi d'accélérer ça, et je tiens à remercier pour ça les amis du plateau et Valdemar Francisco, qui ont été aussi un détonateur, qui ont permis d'accélérer ce processus. Et encore aujourd'hui, quand j'interviewe les gens qui ont vécu au sein du bidonville, beaucoup finissent leur interview en me disant « Je n'ai jamais raconté cette histoire à mes enfants ou à mes petits-enfants. »
Alors, voir pour ce portugais, tiens. Christophe Fonseca, há testemunhos de que os que partiram, mas também de que os que ficaram. Concretamente, que testemunhos são esses?
nos anos 90 eu, por exemplo, tentei entrevistar, porque fiquei sempre muito interessado com quem partiu, com quem fez a aventura, com quem passou as fronteiras, e de repente fiquei a pensar, mas o que é que será daqueles que ficaram? E uma das primeiras entrevistas que eu fiz nessa época, ainda era estudante em cinema, foi a minha avó, para perceber o que é que era a condição de uma mulher que ficava numa aldeia, que via os homens da família partirem.
E então?
E depois disso, há muitas histórias, mas realmente foram tempos difíceis, foram tempos que... onde, por exemplo, a minha avó contava-me que não sabia o que se passava com os próprios filhos, com o próprio marido, as notícias demoravam, não sabiam como é que tinha acontecido a viagem. Outros testemunhos falam de fragilidade, ser mulher só numa aldeia ou a tratar sozinha dos filhos, sem homens de família, que representavam uma certa segurança na época. Há muitas perspectivas diferentes.
E o filme, como é que é? Qual é a língua básica? É o francês ou o português?
É o francês e o português.
Bom, andamos a faltar como agora.
Exatamente.
Bom, ah, não, e petite question annexe. Il y a des femmes qui sont venues, bon, elles n'ont pas attendu que les maris disent « viens ». Je ne sais pas si vous avez des témoignages là-dessus. Il y en a quelques-unes, quand elles ont débarqué au bidonville de Champigny, elles ne revenaient pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a parlé des situations concrètes de la vie qui avait pour les femmes, parce qu'il y a eu des viols, il faut le dire, les bébés, etc., qui étaient... il y avait des rats partout. Bon, je sais pas, il y a des femmes qui ont pu raconter ça, parce qu'il faut oser quand même.
Il y a plein de témoignages différents. Il y a le témoignage bouleversant de femmes qui ont dû laisser leurs enfants... au village pour pouvoir partir. Il y a le témoignage de femmes qui n'étaient pas au courant d'où elles allaient arriver, et une fois sur place, elles découvraient une triste réalité, et notamment des témoignages de femmes qui se mettaient à crier et à dire « mais on m'a berné, si j'avais su que je venais vivre dans ces conditions, je ne serais pas venu ». Il y a aussi des témoignages plus positifs, plus constructifs, il y a de tout. Je crois que c'est cette histoire de bidonville, et c'est pas propre au bidonville de Champigny, c'est propre à tous les bidonvilles, c'est des expériences et des perspectives totalement différentes, et c'est ce que j'essaie en tout cas de mettre en évidence dans ce film, c'est que il y en a pour certains, ce sont les plus beaux moments de leur vie, pour d'autres, des moments les plus difficiles, et il faut respecter les différentes perspectives et vécues.
Alors, vous avez écrit, je vais citer, « Ils partageront leurs histoires, tout simplement, avec tous. Ce fardeau d'une expérience passée prendra sens et se transformera alors en héritage. » Savoir d'où on vient, par où on est passé, où on va, et surtout qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que quand on a vu ce que les personnes ont vécu pour arriver en France, le bidonville, leur vie c'était un véritable fardeau, mais aujourd'hui, bon, ils sont quand même arrivés quelque part. C'est ça que c'est positif aussi. Je crois qu'il faut voir le bon côté. Maintenant, voilà, ils ont quand même réussi leur vie malgré les sacrifices.
Moi, je dis toujours que souvent, quand je regarde le parcours d'hommes et de femmes, ce qui m'intéresse, c'est justement le parcours d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Et c'est vrai que ces gens-là sont mes héros d'enfance et continuent à être mes héros au jour le jour, c'est justement, je suis fier et impressionné par le parcours qu'ils ont fait en une génération, par les chemins qu'ils ont menés en France, par ce qu'ils ont dû vivre, par ce qu'ils ont dû surmonter, construire, et finalement, avec une fin plutôt heureuse à cette aventure. C'est vrai que la plongée dans un bidonville d'hier a une portée qui échappe autant au groupe. C'est l'éternelle histoire des ouvriers, des paysans qui fuient le monde rural. La pauvreté, les guerres, c'est celle des nouveaux arrivants à la ville, des clandestins, du mal logement, de l'exclusion, de l'immigration. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, ça m'a toujours servi tout au long de ma vie, ne serait-ce que pour mon métier, à chaque fois qu'on me fermait des portes, parce que c'était un milieu difficile pour un jeune issu de l'immigration, venant de banlieue parisienne, rêver de faire des films, c'était... Il y avait un peu
cette. Il y avait des stigmates à bien. Cause du nom et à cause où est-ce que vous habitez.
Bien sûr, bien sûr. Donc,
quand on dit Champigny, les Tos, les bidonvilles, les baraques, etc., etc. Mais justement, par rapport au temps des baraques, il y a un livre qui a été écrit par l'historienne Marie-Christine Volovitch-Tavache. Alors, quand on fait le, je dis pas le parallèle parce que ces films-là, ce que vous projetez, c'est une fiction, c'est un documentaire, c'est beaucoup de choses, donc au-delà du silence. Quand on regarde le film, quand on sort dans la rue, on se promène au bord de l'autoroute, on voit des bidonvilles. Donc ça nous oblige aussi à réfléchir. Et justement, les Portugais qui sont passés par des bidonvilles, ça doit leur faire rappeler quelque chose. Ils disent, c'est pas possible que 40 ans, 50 ans après, on revienne à ça.
Je crois que c'est le propre de cette histoire, c'est que c'est une histoire sans qui recommence sans cesse. Mmh. Et comble du comble, aujourd'hui en Île-de-France, partout, on voit naître des bidonvilles, et notamment à Champigny aussi, un peu partout. C'est l'éternel recommencement de cette histoire, et je crois que dans les prévisions, dans les années 2050, je crois que plusieurs milliards de personnes vivront encore dans des bidonvilles, malheureusement. Donc, ce film a aussi cette portée. Enfin, on essaye d'ouvrir les yeux du spectateur et de leur faire comprendre que.
Mais il y a des gens qui peut-être vous l'ont dit, mais écoutez, bon, vous nous bassinez avec l'histoire bidonville, ça suffit, il y a longtemps de ça, c'était dans les années 60, dans les années 70. Pourquoi est-ce qu'Arman est toujours tapé sur la même touche, etc., etc. Parce que bon, ça peut être une réaction normale. Est-ce que vous avez eu des gens qui ont dit, bon, écoutez, ça suffit, j'ai eu ma dose, parce que bon, c'est légitime de répondre. Vous avez eu des réponses comme ça?
Pas de gens qui l'ont vécu, mais de gens extérieurs à cette histoire. Oui, j'ai eu certaines réflexions, certaines courants de pensée qui disent peut-être que c'est il faut passer à autre chose. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment juste recueillir le témoignage, c'est faire ce devoir de mémoire.
Faire l'histoire entre guillemets.
En tout cas, c'est de récupérer et de rendre éternelle cette parole des gens qui ont vécu cette histoire avant qu'ils partent. J'ai trop de personnes importantes à mes yeux qui sont parties, malheureusement pour certaines, qui sont parties
à cause de la Covid,
sans raconter cette histoire. J'en suis aujourd'hui le garant dans le sens où j'ai recueilli ces histoires et je voudrais en tout cas permettre à toutes ces personnes de donner leur version, leur perspective, leur petite pièce, leur petite contribution. C'est un peu l'histoire de ce film. Je rassemble toutes les pièces d'un puzzle pour essayer de voir un peu plus large.
Et vous êtes une de ces pièces. C'est l'impression que ça donne parce que c'est trop personnel comme projet. Vous êtes impliqué dedans, ça vous touche et en plus c'est une façon. Voilà, on regarde le passé pour comprendre.
Exactement.
Bon, alors le film, il faut dire, bon, la Covid a tout arrêté. Vous avez eu des subventions officielles ici du CNC, etc. Bon, tout est tombé à l'eau. À cause de la Covid, alors niveau financement, on sait très bien que des fois il faut ramer. Ça avance dans ce sens-là ou c'est compliqué?
On avance grâce à la générosité de certaines personnes, grâce à des institutions, grâce à plein de mouvements qui permettent de relancer le film et progressivement les subventions reviennent, les sous reviennent et on perd pas espoir de compléter tout ça au fur et à mesure. Ce qui compte pour moi, c'est d'avancer et de finir ce film une fois pour toutes.
Voilà, au-delà du silence, et nous, on va rompre le silence sur ce film une fois qu'il sera fait, terminé. Fin 2024, on ne vous donnait pas d'horizon.
Pour l'année prochaine, en espérant qu'il soit prêt pour les commémorations des 50 ans du 25 avril.
Tout à fait.
Ça serait un joli symbole.
Merci Christophe Fonseca et d'ailleurs pour voir tout ce qu'il a fait comme documentaire, mes amis. Allez sur les réseaux sociaux, je vous dis pas. Bon, enfin, Christophe Fonseca, merci, bon travail, et vous pouvez compter sur nous.
Merci à vous. Merci.
Bon, on s'approche des 13h, il y a l'instrumental qui vient, c'est une composition de João Vieira da Mota. Le pianiste, c'est le grand spécialiste de João Vieira da Mota, et je veux parler de João Costa Ferreira, que depuis le 1er septembre, c'est lui qui dirige la Maison du Portugal, résidence André de Gouveia.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 3 de setembro, emissão com a difusão da noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E agora vamos até a Alemanha, nem mais nem menos, para falar das comunidades portuguesas, chamado CCP, a língua portuguesa, mas também a situação da comunidade portuguesa na Alemanha, país este que está a viver uma realidade política e social e económica difícil. Alfredo Stauffel, boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris.
Olá, boa tarde, obrigado. Eu é que tenho que agradecer a possibilidade que me dão de poder discutir convosco.
É verdade, os portugueses estão por todo lado. Lembra, é presidente do Conselho Regional do CCP da Europa. A propósito do CCP, a primeira pergunta, foi promulgado o diploma relativamente ao CCP, com certo número de alterações. Ora, Alfredo Stauffel, eu permito-me citar alguém, não é suspeito, quero-me referir ao Presidente da República, que afirmou que promulga o diploma do Conselho das Comunidades, mas chama-lhe oportunidade desperdiçada. É o seu ponto de vista também?
Sou da mesma opinião do Sr. Presidente da República. Desde que andamos a discutir a nova lei, as propostas que foram postas em, para já, quando começámos a discutir as propostas que foram postas em cima da mesa, é verdade que a proposta do Partido Socialista foi a proposta que mais nos desiludiu. Outros partidos apresentaram algo mais positivo para o Conselho das Comunidades e, em princípio, nós chegámos a pensar que iria haver um consenso entre os dois maiores partidos, portanto, Partido Socialista e Partido Social Democrata, porque vou dizer que as propostas do Partido Social Democrata vinham muito mais ao encontro daquilo que queria o Conselho das Comunidades e das propostas que nós tínhamos apresentado do que o próprio Partido Socialista. Isso não foi tido em consideração. Eu, na altura, até considerei a proposta de lei do Partido Socialista, que mais tarde veio a ser agora, portanto, a lei que nos irá, que irá reger o próprio Conselho das Comunidades. Eu até achei a proposta um atentado à inteligência dos conselheiros.
Porquê? Mas porquê? Se pode dar alguns exemplos para que nós possamos compreender, olha, as críticas e as propostas. Porquê que considera que o PS agiu assim?
Porque, bem, para já o PS reagiu assim, porque contendo a maioria absoluta ele tinha a possibilidade de fazer aquilo que a bancada do Partido Socialista queria fazer. O que é que nós estamos, portanto, agora vamos falar por mim, na minha pessoa, e sei que também é uma portanto, também digo aquilo que muitos dos meus colegas dizem, é que foi perdida a possibilidade de, para já, criar um Conselho das Comunidades mais dinâmico, mais interventivo. Depois, houve uma coisa que sempre nos preocupou, durante, já mesmo durante o consulado do José Luís Carneiro, que foi o governo estava de acordo em 90% daquilo que nós queríamos. Portanto, havia 10% que nós sempre questionamos, mas ao fim e cabo, quais são esses 10%. Quer dizer que até à altura de se fazerem as propostas para a nova lei, da alteração à nova lei, a única coisa que havia mesmo, que não havia assim grande acordo, era a forma de alteração, portanto, a alteração de voto, a forma de se poder fazer o tal projeto de voto eletrónico num país, portanto, que eu acho que isso aí foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade partida, ainda continuo sem perceber por que motivo é que tanto o Partido Comunista, mas o Partido Comunista sempre foi contra o voto eletrónico à distância, mas por que motivo é que o Partido Socialista depois deu dito por não dito, portanto, retirando a proposta. Eles tinham as suas reticências, mas de um momento para o outro retiraram, portanto, agiram completamente
no
sentido contrário. Mas, agora, por exemplo... de que é que nos vale dizer, agora vou só dar um exemplo, eles agora dizem na comunicação social, portanto neste caso o Eurico, o Francisco César e o Paulo Pisco, que nós temos agora um Conselho das Comunidades mais dinâmico, mais interventivo, porque, por exemplo, vai poder emitir a sua opinião, dar o seu contributo não vinculativo para... problemas que dizem respeito à comunidade portuguesa, portanto às comunidades portuguesas e às políticas para elas mesmas. Mas, por outro lado, esquece de dizer que avais e pareceres que têm que ser feitos estão dependentes da opinião e da boa vontade do próprio Secretário de Estado. Portanto, vamos dizer assim, por um lado, emite-se uma opinião que é nós vamos dar mais a credibilidade ao Conselho e mais poder de intervenção ao Conselho das Comunidades, mas depois omitem que todo esse trabalho que deve ser feito está dependente da própria vontade e da própria, vamos dizer assim, da própria aceitação das ideias por parte do, do secretário de Estado.
E do governo, aliás, mas se podemos avançar um bocadinho, Sr. Rafael, porque há o problema do ensino. Eu gostaria que abordássemos a questão do ensino também, antes de passarmos à Alemanha, porque há uma questão concreta, é que, por exemplo, no que diz respeito à nomeação ou a abrir concursos para mais funcionários consulares, etc, 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 a decisão não é política, mas é o Ministro da Economia e das Finanças que toma a decisão. É. Tudo é visto do ponto de vista contabilístico, porque quando olhamos para a situação do ensino, aliás, que faz parte da Constituição, o direito da Constituição Portuguesa, o artigo 73, para ser preciso, precisamente. Ora, atualmente temos um diverso de 312 professores e 50 leitores a nível mundial. Ora, nitidamente insuficiente, e agora vêm-se com as tablets e com o ensino digital. Bom, como é que estamos, finalmente? Bom, fala-se de dinheiro, porque voltamos sempre ao dinheiro, como se não houvesse os emolumentos dos consulados também que entram nos cofres de Estado.
Sabe, isto é assim, nós aqui na Alemanha, neste momento, temos um problema em Berlim, porque parece-me que não, apesar de ter havido concurso, não apareceu ninguém que se tenha candidatado, portanto a situação aqui na Alemanha... Digamos assim, não é completamente satisfatório para aquilo que nós achamos que a nossa comunidade deveria ter. Portanto, nós deveríamos ter aqui mais professores e nós deveríamos ter também, portanto, devíamos ter também acabar com a propina. Portanto,
sim, vocês têm propinas aí, em França não há. Em França não.
Pois, por isso mesmo. Portanto, digamos assim, eu continuo a dizer, não é por causa de 50, 60 ou 70 euros que os alunos não vão à escola, mas eu acho que a propina é algo que não tem razão de existir, precisamente porque cria alunos e enteados. Cria alunos a pagar, portanto, filhos e enteados, filhos porque são aqueles que podem ir à escola e não precisam pagar, e depois tem os enteados, que são aqueles que, em regime paralelo, vão à escola e têm que pagar a propina. Portanto, eu não critico o valor, eu critico o facto de, em mesmos alunos, aprender a mesma língua, não tenham a possibilidade de estarem, portanto, neste caso,
em pé de igualdade.
Em pé de igualdade. Depois ainda temos outra coisa, mas é todos os alunos queiram aprender português e que não sejam portugueses e que tenham português em regime de... portanto, de cursos inclusivos na escola alemã, portanto, no horário alemão, esses aí também não pagam. Portanto, há aqui um problema. Agora, o que é que nós temos que ver aqui? A nossa comunidade é muito dispersa. Portanto, aquilo que eu fazia, o apelo que eu fazia à nossa comunidade, sobretudo àquelas onde que estão nos maiores centros, era pedir aos pais que enviem os filhos à escola, porque a partir do momento em que haja inscrições, por sua vez também existe a obrigatoriedade de colocar professores. Esse é um dos pontos que eu acho que é importante. Portanto, e é um dos temas que nós temos discutido, sobretudo aqui na Alemanha, eu, através como conselheiro, e o nosso grupo de reflexão e intervenção, também temos discutido com os diversos atores em Portugal, é precisamente, quer dizer, nós temos que repensar também o próprio ensino. Porque, como temos uma comunidade muito, muito afastada, nós às vezes temos em determinadas regiões temos meia dúzia de pessoas e, por sua vez, ainda temos menos crianças. Portanto, nós temos que arranjar uma alternativa para as crianças poderem aprender português. Portanto, eu não sou completamente contra a distribuição, fazer um ensino online.
Digital, pois, online.
Não sou, porque nós também temos que ver uma coisa. A nossa comunidade hoje é uma comunidade diferente de há 20 anos, e a comunidade de há 20 anos é completamente diferente das primeiras comunidades que vieram para aqui. Portanto, nós temos um outro relacionamento com a própria língua, nós temos um outro relacionamento com a própria sociedade onde vivemos, e também há uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós já temos crianças que são lusodescendentes, mas, por exemplo, de pais de diferentes nacionalidades, não automaticamente.
Sim, então, casais mistos, pois.
E então, esse é um problema que também que vai agravando a situação e que vai dando prioridade, por sua vez, a outras línguas. Agora, há uma coisa que, até agora, nós todos nos temos de esquecer. Portanto, nós todos, neste caso, digo o Camões, digo o Estado português, as autoridades portuguesas e até a nossa própria comunidade, que é qual é a mais-valia que a nossa língua pode trazer para o aluno, quando ele já for, portanto, digamos assim, quando ele acabar o curso secundário, qual é a mais-valia que a nossa língua lhe vai dar? Porque ser só uma língua, digamos, a língua de afetividade, a língua de falar com os avós, isso hoje já não chega. Portanto, e nós sabemos que cada vez mais, aqui na Alemanha, por exemplo, empresas que têm negócios portanto, na África, que têm negócios na
América, no Brasil, do Sul, pois,
portanto, aí esse pessoal procura falantes de português. E é essa mensagem que nós agora, nos últimos talvez 3, 4 anos, temos andado também a aplicar. Pronto, isso é uma coisa bastante importante, sobretudo para dar uma nova dinâmica à língua portuguesa.
Pois, mas eu estou a falar, o problema aqui em França é por isso mundo fora exatamente igual. Temos ainda 5 minutos, Alfred Stoffel.
Diga.
Ora, a Alemanha está a viver uma situação difícil economicamente, tá. A inflação é superior à guia da França, toda uma série de coisas, vocês estão a sofrer com a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas, entretanto, uma coisa que é importante, eu não quero fazer problemas com Portugal. Em Portugal, nas últimas eleições, foram 11 deputados da extrema-direita para a Assembleia da República, antigamente eram 12. Vós aí, no Bundestag, como se costuma aí, vocês chamam o Parlamento, vocês têm mais de uma centena de deputados da extrema-direita. O que é que se está a passar com a Alemanha quando nós nos relembramos os horrores da Segunda Guerra Mundial? Como é que é possível compreender o que se está a passar aí nesse país?
A Alemanha está a passar precisamente a mesma coisa que nós estamos a viver na Europa. Começou com a França, portanto, nos anos 80, com o Sr. Le Pen, e a ideologia da extrema-direita tem-se vindo, portanto, a dar sinais de si cada vez melhor, mais elevados. Porquê? Para já, aqui na Alemanha, há um receio. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Depois, a extrema-direita, tal como nos outros países, quer apresentar com formas simplificadas que querem resolver os problemas da sociedade, coisa que não conseguem. Mas ouve-se bem, as pessoas hoje, muita gente aqui na Alemanha, e se formos a ver em determinadas regiões, eles chegam a ter 25% a 28% da intenção de voto. Portanto, se amanhã fossem, ou se hoje fossem eleições aqui na Alemanha, a AfD seria o segundo partido mais votado, com cerca de 22%. Nós não estamos a falar em 22% de neonazis ou assim, não. Mas as pessoas, por sua vez, estão fartas. Olha, nós temos um governo que não se entende.
Uhum.
Nós temos a guerra da Ucrânia, trouxe um grave problema, que é um problema de identidade, por um lado, mas, por outro lado, também um problema económico. A Alemanha, durante muitos anos, esteve na ponta da Europa, era o país, por assim dizer, por onde se olhava, porque recebia energia muito barata e as pessoas habituaram-se a isso. Hoje, nós temos a energia extremamente cara, temos muita gente a vir para a Alemanha, onde não há controle, mas as pessoas, aqui o governo, portanto, neste caso, os políticos, neste momento, a maior parte deles, eu pessoalmente considero-os incapacitados para estar à frente de um país como este, porque estão a governar um país de uma forma ideológica, não de uma forma pragmática. E então, ouça, nós temos uma classe média que está a ir, está a perder poder de compra. A Alemanha é um país da classe média. Portanto, nós temos pessoas pobres de um lado, vamos dizer assim, do ano 2005 a 2010, portanto, com a agenda de 2010 até hoje, a Alemanha criou talvez 16% de mais de pobres. Portanto, aqui há qualquer coisa que não funciona, e como não funciona, as pessoas voltam-se para aqueles que são mais credíveis na opinião generalizada, que é aqueles que dizem aquilo que a maioria das pessoas querem ouvir.
E aproveitam-se de uma situação concreta, e o problema, muita gente diz, é o caso aqui em França, é como que dizem, eles nunca governaram, de maneira que porque é que não lhes devemos deixar essa chance, mas será esse partido, qual é a posição dele relativamente ao Hitler, ao Holocausto, isso tudo? E será a minha última pergunta.
Este é assim, o AfD, há políticos no AfD que, portanto, se demarcam do nazismo, mas nós, há um problema bastante grave, e sobretudo há um político que é o Björn Höcke, que é o, por assim dizer, a cabeça do extremismo dentro do próprio AfD, e desses aí eles não se separam, que é um sujeito que quer reescrever a história. Quer dizer, ele próprio diz que nem tudo era tão mal como antigamente, como se fala. O nome de Hitler cai muito pouco aqui na discussão, porque, pronto, é verdade, aquilo que é evidente eles não podem dizer que não é. Mas, por outro lado, eles acham que tem que haver a história tem que ser reescrita, mesmo já até ao posicionamento em relação às próprias fronteiras, à própria movimentação de gentes que veio depois da Segunda Guerra Mundial, que veio
do leste,
do leste para esse lado.
Todos os refugiados.
E então eles costumam dizer, nós não podemos esquecer que nós também tivemos muitos refugiados, mais de 500 mil, na altura eles falavam 500 mil, mas hoje sabe-se que foram vários milhões, que vieram para a Alemanha, e que foram aqui absorvidos. Só que eles esquecem-se que aqueles que foram absorvidos na altura, portanto, a seguir a 1945, também não foram bem vistos. Portanto, nós temos aqui um grave problema, que é a aceitação de todos os migrantes, sejam eles refugiados políticos ou não, para um país onde depois também eles não têm a possibilidade de se integrar dentro do mercado de trabalho, porque a Alemanha não está preparada para este tipo de trabalho, vamos dizer assim.
Enfim, Alfredo Stauffer, podíamos continuar, aliás, podemos falar novamente nessa questão um pouco mais tarde ou no próximo ano, tanto mais que vamos ter as eleições europeias, e aí vamos lá ver o que se vai passar ao nível do Parlamento Europeu.
Pois, já a mim também me deixa bastante preocupado, mas vamos lá. Mas também permite-me só mais uma chega. Nós não podemos esquecer, e os ouvintes que, portanto, vocês aí em França e nós aqui na Alemanha e em Portugal também, nós temos alguma coisa que nós não podemos esquecer. É que o reforço da extrema-direita tem a ver com a incompetência dos próprios governos que neste momento estão à frente e a não resposta, e não darem resposta àquilo que é, na verdade, os problemas das pessoas. Por isso, talvez seja uma altura de os governos de esquerda ou de centro, centro-esquerda, mesmo, pronto, com um ou outro partido de direita, de música cristã, que eu considero centro-direita, portanto, também devem repensar o seu posicionamento na sociedade para que nós não sejamos nós a estarmos a dar portanto, o carvão para que os outros depois nos possam vir queimar.
Alfredo Stauffer, muito obrigado. Relembro, Conselho das Comunidades e Presidente, precisamente, do Conselho Regional da Europa, deste CCP, e reside na Alemanha. Muito obrigado pela vossa ajuda e até muito breve, então.
Eu é que agradeço, estou à vossa disposição.
Muito
até
obrigado,
à próxima.
Até breve. E um bocadinho de música agora, enquanto não temos outros convidados. Música. E piano. Agora vamos até Monte Alegre, nem mais nem menos. Fátima Fernandes, muito boa tarde e obrigado por estar direto connosco aqui em Paris.
Muito boa tarde e um abraço para todo o auditório.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Câmara de Montalegre. Eu vou relembrar um certo de coisas que se passaram. Quarta caminhada pelo ambiente Morgado no dia 30 de julho. Acampamento e manifestação em boticas no dia 15 deste mês de agosto. Houve uma consulta popular e por aí afora. O 7º de Autarcas estão preocupados com as minas de lítio, tal como é o caso do Presidente da Câmara de Boticas, mas não só. Fátima Fernandes dá um não claro e inequívoco à exploração do lítio. Concretamente, qual é a situação aí que está a viver atualmente?
A situação é que depois da consulta pública e depois de emitido o parecer da Câmara, aguardamos aquilo que o Estado português vai decidir, designadamente se vai emitir ou não a declaração de conformidade ambiental, seja condicionada ou não, tal como fez em Boticas, e decorrente dessa declaração ou não, e nós esperamos que não seja emitida, assim atuaremos em conformidade.
Mas, Sr. Presidente, eu vou citar o Ministro do Ambiente, Duarte Carneiro. Ele afirma que o Governo dará todo o apoio à exploração controlada e mitigada de lítio. O lítio é um material absolutamente crítico para a transição energética e a União Europeia tem vindo a classificá-lo como tal. Cito o Ministro do Ambiente. Bom, aparentemente há isto, mas quando nós sabemos o que é preciso para produzir uma bateria elétrica, dá para refletir, porque no caso da mina avançar aí na vossa região, que implicações vai ter para a população e para o meio ambiente?
Nós temos que ser consequentes. Eu concordo 100% com o Sr. Ministro. Concordo que o lítio é um produto fundamental, designadamente nos tempos que correm, por causa das baterias. Assistimos todos os dias a esta desgraça das alterações climáticas, que agora já ninguém pode negar porque são uma evidência, mas entretanto não pode ser a todo custo. Não podemos estar a pugnar por melhor ambiente, mais ambiente, sacrificando seja quem for, e neste caso particular eu só posso falar pela minha terra, e é evidente que uma mina de lítio aqui em Montalegre terá consequências muito, muito graves. E isso foi apontado exatamente no estudo de impacto ambiental, que foi analisado por duas universidades muito conceituadas no país e no mundo, portanto a Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Ciências do Porto, são universidades com académicos muito conceituados, especialistas nesta área, e aquilo que essa análise determinou é que verdadeiramente a exploração nos moldes em que aqui se perspectivam são verdadeiramente um atentado a esse ambiente. Nem está salvaguardado o património das pessoas, e o património social e cultural para nós também é muito relevante, mas acima de tudo isso as questões ambientais, designadamente a água. Estou em crer que num futuro muito próximo, infelizmente, se calhar a água será um bem ainda mais valioso do que o próprio lítio, e portanto nós temos que salvaguardar essa questão. A proximidade da barragem com a mina não augura nada de bom, ainda que se diga que está tudo salvaguardado. Sabemos bem que não é assim, e depois há aqui um fator diferenciador, que é a existência de uma alcateia. E é simplesmente, enfim, patético, e vou utilizar de propósito este adjetivo, é simplesmente patético dizer-se que a refinaria não pode ser situada numa determinada área, porque aí se situa a alcateia do lobo, e posso dizer que é no sopé da colina onde se vai situar a mina, onde está perspectivada a mina, e não pensar que essa mesma alcateia percorre essa colina. Isto na quarta classe nós aprendemos muito bem qual é o habitat do lobo, e sabemos que a proximidade humana e todas as operações que se perspectivam caso vá avente esta mina dizima completamente essas alcateias. Temos a certeza absoluta disso, porque as fêmeas nunca mais ali vão ocorrer nascimentos de lobo. O lobo é uma espécie protegida, está em lei e, portanto, nós temos de respeitar. Não podemos fazer letra morta da lei quando nos convém. Isso não pode ser.
Aliás, houve uma certa localidade, um certo sítio, onde querem, ou não sei se já fizeram ainda, mudar completamente a linha da eletricidade de 12 quilómetros por causa da mina. Mas, enfim, Sra. Presidente, Barroso, a vossa região, é o primeiro e único território português a conseguir classificação património agrícola mundial. Como fez alguém fez a pergunta, será também o primeiro a perdê-la?
Não, com toda a certeza que não, e naquilo que depender da Câmara Municipal que eu presido, isso não irá acontecer. Era bom era que o nosso governo e o Estado português dessem... realce exatamente essa particularidade ao facto de sermos património agrícola mundial, sendo certo que somos o único do país, dos poucos na Europa, e ainda por cima com características muito próprias, porque a designação de património mundial nos outros países incidem só sobre um determinado produto, sobre uma determinada prática. O nosso é muito mais abrangente, porque é património agrícola, diz respeito a todo um sistema, e que parte exatamente das pessoas para depois as práticas agrícolas e para todo o território. Portanto, aquilo que sabemos é isto. Se nos distinguem com este galardão tão importante, que nós procuramos por todos os meios alavancar, que procuramos que essa designação e essa distinção, que nos honra muito, traga proveitos para os nossos agricultores, para os nossos produtores pecuários. Somos imaginativos, temos tantos eventos para atrair pessoas. Ora, o que é que nos faz falta? Não nos faz falta uma mina que será explorada num período de tempo muito curto, que tem o impacto ambiental que tem, que destrói exatamente esse mesmo património, que faz com que as pessoas que fazem parte deste sistema agrícola tenham que abandonar a terra onde nasceram, onde viveram toda a vida, e portanto isso para nós é inconcebível. Aquilo que nós esperamos do nosso governo, e nesse sentido eu tenho feito muitos pedidos e estou esperançosa que um dia o nosso governo seja sensível àquilo que este território, que tanto dá para o país e para a riqueza do país, seja atendidos esses pedidos, designadamente nas acessibilidades.
Com efeito, e seja respeitado o voto, precisamente, dos munícipes. Senhora Presidente, uma última questão. Isto acaba com um ponto de interrogação. Quem irá comprar fumeiro, batata, mel e outros produtos tradicionais numa região esventrada por minas a céu aberto? Ponto de interrogação.
Pois, com certeza que irão, com certeza, continuar a comprar, porque os nossos produtores afirmam-se sempre. E esta sabedoria é resiliente, mantém-se ao longo dos séculos e naquilo que dependerá da Câmara, sim, mas continuará. Mas isso para nós é inconcebível. Temos muitos instrumentos que podemos utilizar exatamente para sensibilizar o governo para esta realidade. E há dois aspectos que o governo tem que estar sensível e atento, mesmo em termos legais, que é o facto de sermos património agrícola mundial e na imagem que o país passa para fora na eventualidade de distribuir este património, e também com estas questões da proteção de espécies que estão ameaçadas e que a legislação europeia é muito, muito incisiva naquilo que os Estados têm que fazer. E, portanto, não é só o lobo é um fator muito determinante, mas não é só o lobo que está em causa. E depois esse bem inestimável, fonte de vida, que é a água.
a água. Ora, quando há precisamente já uma seca, falta de água por todo lado, e uma mina de lítio vai utilizar milhares e milhares e milhares de metros cúbicos de água, de maneira que dá para refletir. Senhora Presidente, muito obrigado por este contacto. Evidentemente, continuamos a seguir a par e passo tudo aquilo que se passa aí, e convido os nossos ouvintes a irem ao Facebook, às redes sociais, não às minas, de maneira que há material, há explicações científicas, há tudo, mesmo para quem não esteja de acordo, vai lá, pode-se informar e dar a sua opinião. É isso que é a democracia, não é, Sr. Presidente?
Exatamente, e podem contar que isto não é letra morta. Esta Câmara, que foi eleita pelos Barrosões, sabe exatamente aquilo que perspectiva para esses mesmos Barrosões e para o território, e isso não passa por uma mina que não traga nada de útil e de bom à nossa terra e à nossa gente.
Muito obrigado, Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Estamos na hora do almoço. Se pudesse ter aqui à minha frente uma posta Barrosa, sinceramente. Enfim, bom. Obrigado, Fátima Fernandes. Até breve, então.
Um abraço para todos. Eu é que agradeço.
Muito obrigado. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Vamos a direto de passagem nível neste domingo, dia 3 de setembro. E, pois bem, do dia 6 de setembro, vamos ao cinema para ver o quê? Aqui fica uma pequena amostra.
E Roberto, vamos pedir para mostrarem os dentes e depois as mãos. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito.
Não leis
em Marcas, Pedro.
Deixar-me
disto, os tugas.
Mas
vai ficar assim, ó. Lindinho para os velhotes. Durante o dia vai ser lá em dancing, bingo. E à noite, karaoke.
Darling, foreign is here when I was a kid. Don't forget why you're here, sweetie.
Care of the workers. I comfortably install them in good amenities with view for seafront. I take care of them as I would take care of my own children.
Where's our money? Where's our money?
Eu vou recolher todos os passaportes. Mas quando for para voltar para Portugal, eu vou.
E não tem privacidade nenhuma se tem outra pessoa no quarto.
Onde é que vamos comer?
Um extrato, precisamente, aqui em França, chamamos a bande-annonce Greet Your Mouth. Marco Martins, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Marco Martins, a última ocasião que tivemos de falar foi a propósito de um filme, São Jorge, nem mais nem menos, um filme que data de alguns aninhos atrás, um filme social. Ora, desta vez há que ver, bom, a Covid passou por aí, não é, também, mas todo este, o filme, bom, é uma ficção, mas ao mesmo tempo é uma realidade de algo que existiu e que pode eventualmente ainda existir, porque partiu de toda uma série de testemunhos que o Marco Martins obteve precisamente nesta localidade inglesa de Great Yarmouth.
Exato. Sim, este filme, na verdade, começa por um convite de uma associação que existe em Great Yarmouth, chamada Sea Change, para que eu visitasse essa localidade, que tinha cada vez mais imigração portuguesa. É uma localidade que era uma antiga estância balnear, progressivamente foi sendo abandonada com os voos low cost e com a capacidade da classe média inglesa também ir para destinos, digamos, mais exóticos, como Portugal ou Espanha, etc. E, portanto, foi uma cidade que teve o seu auge nos anos 40 e depois foi progressivamente sendo abandonada, mas que tinha ainda imensos hotéis e uma capacidade de instalar pessoas, digamos assim. E o que acontece é que as fábricas locais, que são sobretudo fábricas de transformação animal, de perus e galinhas, começaram a usar essa vila, na verdade é uma vila, Great Yarmouth, para instalar os trabalhadores, primeiro que iam trabalhar por algumas temporadas, e depois houve uma comunidade portuguesa que se começou realmente a instalar em Great Yarmouth. E eu fui convidado como essa associação que tinha muita curiosidade e muita vontade de integrar essa comunidade portuguesa dentro da comunidade inglesa, até porque na altura começou-se a falar do Brexit, etc., e portanto havia uma certa inquietação no ar, fui convidado a visitar essa vila e a desenvolver um projeto com a comunidade portuguesa, um projeto de teatro comunitário. O meu teatro normalmente é muito mais feito com não profissionais, dentro de comunidades específicas, etc. E eu, enquanto estava a desenvolver esse projeto, que depois estreou em 2018 em Norwich, enquanto estava a desenvolver esse projeto, começou a ficar evidente para mim que eu queria construir uma ficção a partir daqueles testemunhos e construir um filme, uma obra que fosse inspirada naqueles inventos, mas que de alguma forma nos transportasse para locais que não existiam na peça ou que não existiam naqueles testemunhos, como as fábricas, aqueles lugares de as fábricas, os hotéis abandonados, etc. E nasce um pouco daí este...
Pois, mas Marco Cortes, ouvimos aliás a história, vocês passam-nos os passaportes, quando se forem embora eu devolvo-vos. Isto faz-nos lembrar o Catar, tudo aquilo que se passa nesses países todos. O quarto pago adiantado quando chegam. A questão da comida e para aí fora. Ora, não é por acaso que neste filme não se vê a luz do sol? Há um trabalho extraordinário de quem fez a fotografia no filme, há um trabalho extraordinário. Pois, de maneira que é uma coisa extraordinária, porque dás-nos conta do ambiente, um ambiente que é um ambiente opressivo, e depois há um paternalismo, portanto, a personagem da Tânia, que é a Beatriz Batarda, a mãe, como se costuma chamar, quer dizer, é uma personagem tão ambígua, parece que nela se resume o filme. Ela é fria, cínica, sem piedade, é exploradora e que finalmente acabou isso. Deixamos ver o filme, evidentemente, porque é incrível essa exploração toda, e as pessoas, haviam sempre vagas e novas vagas de pessoas que estavam a ver uma situação social em Portugal impossível. De maneira que é caso para perguntar, isto já em finais, já em 2020, em que mundo nós estamos a viver, não é? É incompreensível, não?
É incompreensível, sim. Eu acho que é este neoliberalismo selvagem, não é? Da livre exploração de pessoas, na verdade, é uma nova forma de escravatura, na verdade. Aquelas pessoas... Great Yarmouth, para mim, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei muito impressionado, porque havia pessoas de todos os estratos sociais, pessoas que tinham já trabalhado em fábricas, mas também havia professores do secundário, havia pessoas que nunca tinham trabalhado, jovens que nunca tinham trabalhado, e aqueles eram o primeiro emprego, e que estavam desesperadas por ter um emprego, e portanto aquilo era um bocadinho o último recurso, ir para emigrar para aquele lugar escuro, porque além de ser já bastante a norte e portanto haver poucas horas de sol, o trabalho inicia-se às 6 da manhã, mas a fábrica ainda é distante, ainda há uma distância de autocarro, portanto eles acabam por acordar às 4 da manhã, começar a trabalhar às 6 da manhã para sair de noite, e portanto essa ideia de facto nunca se ver a luz do sol do dia e ser quase zombies. A ideia que eu tinha quando estava naquela vila, era que eu só via os portugueses à noite, e era a chegar da fábrica ou ir para a fábrica, e não os via na vida do social do dia-a-dia. Portanto, havia essa zumbificação, chamemos assim, desta classe de trabalhadores. E como disse bem, não é um exclusivo daquela zona. O que acontece é que eu fui convidado a trabalhar com aquelas pessoas e, portanto, passei lá 6 anos a trabalhar com aquela comunidade. Mas nós, por exemplo, em Portugal tivemos casos muito similares nas estufas do Alentejo,
com efeito,
falava, os trabalhadores do Qatar, ou essa exploração que tem a ver também, e isso para mim é interessante, é uma reflexão do filme, com a exploração, esta nossa necessidade de exploração dos recursos animais, dos recursos como no Alentejo é as estufas, ali é o esprus, ou seja, é uma quantidade de produção que também é excessiva, não é? E que leva a esta ideia de que depois não existe massa trabalhadora capaz de realizar aqueles trabalhos, e portanto é quase como se fosse uma cadeia que não se consegue quebrar, não é? Que é esta, por um lado, a exploração dos animais dentro daquelas fábricas, depois a exploração das pessoas, e é um cenário, de facto, muito, muito duro que se encontra naquela aldeia.
Sim, mas
a Tânia, como disse bem, representa, eu, ao contrário do Jorge, que era um santo, era o São Jorge, a Tânia já é uma personagem... porque este filme de alguma forma é um díptico, forma um díptico com o São Jorge, porque eu, a primeira vez que eu vou a Yarmouth, eu encontro muitas das pessoas da crise de 2009-2014 da qual o São Jorge falava, aquelas pessoas que na altura, aliás, o nosso primeiro-ministro disse melhor era emigrar, e tinham emigrado, na verdade emigraram muitas, e era uma nova imigração, por exemplo, é uma imigração já muito distinta da imigração portuguesa, por exemplo, para a França ou para a Alemanha, ou é uma imigração feita individualmente, com grande desespero, e já não tem o sonho, é uma imigração de sobrevivência, de pura sobrevivência, ou seja, eram pessoas que não se conseguiam sequer manter em Portugal naquele momento preciso, não é? E pronto, é uma grande dureza. E portanto, a Tânia é uma personagem muito contraditória nesse sentido, é uma pessoa quase que deixou de ou seja, com os valores morais que têm a ver muito mais com o empregador do que com os imigrantes que ela contrata, não é?
Com efeito, é por isso que eu falei de uma personalidade muito ambígua.
Ambígua.
Marco Martins, muito obrigado, porque finalmente este filme... Bom, há um certo... há retratos. Há retratos porque, ainda há tanto, o Marco Martins falou de vida social, mas é impossível naquelas condições ter uma vida social, as candências de trabalho. Uma pessoa não tem direito de ficar doente, não pode haver uma mulher grávida, as pessoas são mandadas para o olho da rua como se fossem uma espécie de, não sei, de um trapo sujo, ou seja, aquilo que for, mas enfim. Obrigado, Marco Martins, porque o filme dá para refletir. É 1 hora e 53 minutos, não vemos o tempo passar, e para a comunidade portuguesa aqui em França, acho que vale a pena ver esse filme, porque isso passa-se na Inglaterra, passa-se em Portugal, cenas dessas também, mas muitos portugueses viveram, alguns ainda estão a viver, sobretudo a pessoas que vieram para aqui destacadas, com patrões que não são nada honestos, mas enfim, vale a pena olhar para o seu filme, e obrigadíssimo, Mário.
Muito obrigado.
E obrigado, evidentemente, sem esquecer o homem que assinou a fotografia, pode-me lembrar o nome dele, se fizer favor.
João Ribeiro.
Bom, com efeito, um trabalho extraordinário, um filme que Paulo Ribeiro, e é um trabalho extraordinário que podemos ver aqui nos ecrãs franceses já a partir do dia 6. Obrigado, Marco Martins. Uma pequena pergunta anexa: pensa vir aqui para passar para Paris para fazer um pouco a promoção do filme?
Vou estar aí na estreia do filme, sim, para a sessão de abertura.
Então, vamos tentar marcar um encontro para isso. Marco Martins, obrigadíssimo e um grande abraço. Então.
Um grande abraço.
Obrigado, até breve. E nós estamos a terminar esta emissão. Obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente para todos aqueles que nos estiverem a escutar. Entretanto, falámos de um certo número de coisas que se vão realizar para já, precisamente, a peça Jardin, de Jardin, se encontra o nome, evidentemente, isto às vezes anda para aqui à volta dos papéis, Jardin Nocturno, Teatro Clavel, vai ser já na próxima quinta-feira, sem esquecer que no dia 8, dia 28, sexta-feira aí, vai ser inauguração de uma exposição com obras de 30 artistas plásticos que vão homenagear Natal e Colónia em Paris, isto na Casa de Portugal, precisamente onde, na cidade universitária de Paris. Lembramos que Ana Paixão deixou de gerir essa casa e desde o dia 1 de setembro o diretor dessa casa é João Costa Ferreira, pianista, grande pianista de João Vieira da Mota, e é com a interpretação dele de uma composição de João Vieira da Mota que vamos dizer até para a semana.